pessoal, aqui é a Gabi Oliveira. Eu sou professora, antropóloga, mãe de dois e moro aqui nos Estados Unidos. E esse é meu podcast Uma Estrangeira. Hoje no episódio eu converso com a deputada Tabata Amaral, uma das deputadas mais votadas em São Paulo. Ela tem uma trajetória muito interessante, né, que vale ser escutada. Eu fui fã dela desde o começo pela maneira que ela fala sobre educação, sobre como a educação foi algo tão central, né, para ela, vivendo tantos momentos importantes, complicados na vida dela e educação ali sendo uma constante, né, para ela se destacar e para ela fazer a própria trajetória. Ela também é formada aqui, né, aqui em Harvard, aqui em Massachusetts, onde eu tô. Ela, gente, todo mundo aqui ama ela. Ela é um nome que, se você fala, as pessoas já associam ao Brasil e me dá um orgulho imenso poder ter essa conversa com ela. Espero que vocês gostem do meu papo com a deputada Tabata Amaral. Então, super obrigada de novo, Tabata, por ter topado conversar. Como eu te falei, eu sou seguidora faz tempo, mesmo à distância. E estando aqui em Massachusetts, aqui em Harvard, eu estava falando como você, o seu nome é super importante para os alunos aqui, como inspiração, e você mantém bastante contato com o pessoal por aqui, porque, enfim, como eu te falei, você é muito amada e idolatrada por aqui.
Gabi, primeiro, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de poder conversar contigo. Estou com muita saudade da faculdade, dos meus amigos, desde o começo da pandemia. Que eu estava te falando, né, que eu não vou para Harvard, e mantenho sim contato com o pessoal, mas é diferente de quando a gente pode se ver. E aí acho que o meu esforço maior são com os alunos que vão entrando e que talvez tenham uma trajetória mais próxima da minha. Então eu faço questão de aqueles alunos que entram no college, que vêm de escola pública, que vão ter um choque de realidade muito grande como eu tive, de compartilhar com eles um pouco dos meus não sucessos, das minhas dificuldades, e dizer que eu tô aqui porque eles precisarem, porque eu me senti muito sozinha no começo. Então, mantenho mais com essa turma que vem chegando e também com os meus amigos que já se formaram.
E antes de eu te perguntar tudo sobre a trajetória, como que... Ontem eu tava levando os meus filhos pequenos para esquiar. Como que você lidou com o frio aqui? Foi algo assim, você abraçou o frio ou você falou, ai meu Deus, quando que vai acabar?
Eu odeio frio. Como boa filha de nordestinos, meu termostato não é muito bom. Então, eu realmente sinto muito o frio, mas não sinto tanto calor. Então, ele é meio deslocado. E eu sofri muito. E falando até um pouquinho assim, de quanto que Harvard está mais preparada do que faculdades brasileiras para lidar com a diversidade. Quando eu cheguei, eu ganhei como se fosse um voucher, uma bolsa de $100 para poder comprar um casaco, que eu comprei na Black Friday, que é um casacão que eu tenho até hoje, preto.
Uau!
Tava de 400 por $100, certinho. Então, só para pontuar que isso foi importante, assim, para mim, de ter esse apoio. Nunca tinha ido para um país frio antes na minha vida. E não, eu não gosto do frio. Eu ficava... Eu gostava de ficar na biblioteca quando tava nevando, escrevendo a minha tese. Porque aí você não queria estar lá fora, sabe? Você queria, sim, mesmo estar lá dentro escrevendo e trabalhando. Mas eu não gosto do frio, não. Eu sofro muito. Eu ia para as aulas com cachecol enrolado no rosto, com capuz. Não nasci para isso, não.
E olha que foi um tempão, né? Mas então, quando você estava falando né, dessa questão de chegar aqui com choque cultural, eu não sabia que seus pais, você falou filha de nordestino, da onde eles são?
Minha mãe é baiana, meu pai, ele já é falecido, mas ele era filho de paraibanos. E foi criado em São Gonçalo, no Rio, e os dois se conheceram aqui em São Paulo. Então, é a história do típico brasileiro, assim, né? Na minha comunidade, eu não me lembro de ninguém que os pais sejam paulistanos. Ou paulistas. Mas todo mundo é filho de nordestino ou de mineiro. Então, essa é muito a realidade da periferia de São Paulo mesmo.
E onde eles conheceram seus pais?
Numa livraria, trabalhando. Minha mãe, ela veio para São Paulo com 17 anos para poder estudar. Ela tinha começado a estudar super tarde na Bahia, então ela ia terminar o fundamental, fazer o ensino médio, e aí ela engravidou de mim quando eu estava no ensino médio, e ela trabalhava nessa livraria. Meu pai, ele saiu de São Gonçalo, foi para o interior da Paraíba, para Itabaiana, conhecer minha avó, porque ele foi criado pelos tios. E aí veio parar em São Paulo também, morava num cortiço. E aí foi, estava mudando, procurando emprego, foi contratado numa loja de roupa, se eu não me engano, e aí viu o anúncio na livraria. E ele, mesmo ele não se formou no ensino fundamental, mas ele era doido por livro, assim, doido mesmo, por leitura, igual eu. E aí ele decidiu que ele ia tentar na livraria. E aí ele foi contratado, ele já tinha deixado a carteira no outro trabalho, foi lá buscar. E aí quando ele conheceu minha mãe, ela estava grávida de mim já, de 3 meses. E ela chorava muito, porque ela, enfim, ela não foi acolhida pela família biológica, né? Minha família biológica por parte de pai, mas também não foi acolhida pelos irmãos. Então ela foi expulsa de casa, foi morar num quartinho de serviço com uma outra irmã. Foi um momento muito difícil para ela. E aí, deu 5 dias, meus pais se casaram e foram morar juntos na Vila Missionária, onde a gente mora até hoje. E aí, inicialmente, num quartinho de aluguel, porque meu pai conheceu... Isso era na Livraria Siciliano da São Bento, no centro de São Paulo. Aí ele conheceu um cara que era dono de uma banca de jornal, que falou, ó, tem um quartinho para alugar. Ele tava procurando ferro de passar-roupa, e o cara falou. E aí eles foram alugar esse quartinho, que é na minha rua. Passou, depois que eu nasci, depois de 3 meses, eles, junto com outras famílias, ocuparam um escadão na mesma rua e começaram a construir minha casa. Então, é uma história meio...
Gente, que incrível! É, não, e essas coisas que às vezes a gente não escuta mais, né? Esse tipo de história hoje em dia, assim, de isso é bem único. Mas
e
você acha que...
Minha mãe foi o amor da vida dele.
Da vida dele. Então foi tipo amor à primeira vista, porque 5 dias...
Foi, e ele já sabia, né, que minha mãe estava grávida, era por isso que ela estava chorando, e a condição que ele colocou é que ele seria meu pai. Então, meu pai me registrou, e até os 16 anos eu nunca soube que ele não era meu pai biológico. E nunca suspeitei também, assim, porque meu pai era apaixonado por mim e eu por ele. Eu pareço muito com a minha mãe fisicamente, mas muito mesmo, e muito com meu pai de jeito. Então, quando ele me contou, eu não acreditava, porque assim... Filha favorita do meu pai, meu irmão da minha mãe, sabe? Então, ele nasceu, não sei se nasceu pra ser assim, mas eu sinto que ele tinha que ser meu pai mesmo.
E quando você ficou sabendo, qual que foi o contexto? Foi porque eles resolveram te contar ou você perguntou alguma coisa?
Não, na verdade foi bem ruim a forma como eu soube. Foi no meu aniversário de 16 anos, e aí meu pai, ele era dependente químico, então toda a vida... A gente soube que ele era alcoólatra, mas até então eu não sabia que ele também fazia uso de outras drogas. E aí, quando eu tinha meus 16 anos, meu pai começou a ficar muito pior. E a análise que a gente faz é que ele começou a usar crack, que realmente acaba com a pessoa, sabe? Em coisa de 2 anos. E aí foi um momento que ele, assim, fisicamente, ele tava super magro, super inchado. E aí ele começou a entrar e sair muito de clínica. E era muito eu que fazia isso, assim, de ir na clínica com ele, buscar a clínica que o convênio dava acesso. Era péssima, assim, era 2 meses, ele ficava dopado, ele saía igual. E aí, muitas clínicas terapêuticas que não faziam também um trabalho correto, sabe? Que eram religiosas, mas lá dentro você via muita coisa errada acontecendo. E aí foi nesse período, assim, que foi ficando muito intenso isso, de meu pai tentar se internar, mas não conseguir. Tipo, ele realmente queria... sair daquela, mas é uma doença, né, e ele não tinha o tratamento, o apoio necessário, e todo mundo via muito, e apontava muito ele como culpado, de dizer que ele tinha que rezar, que se esforçar, então assim, e a gente não falava sobre isso com ninguém, era uma coisa que a gente carregava sozinho, e aí foi nesse momento, assim, tudo muito, muito difícil, e aí meu pai, um dia, ele tinha usado, né, algumas coisas que a gente não sabe o que era, e aí ele me contou, contra a vontade da minha mãe. Mas eu realmente não acreditei quando ele me contou, porque eu pareço muito com ele de jeito, assim, eu nunca suspeitei que ele não fosse meu pai. E aí, só que pra mim, naquele dia, o choque maior foi entender quão mal ele tava, sabe? Como se tivesse sido assim, caiu a ficha de que meu pai tava muito doente, e também caiu a ficha de que ele não tinha só o alcoolismo, ele tinha dependência de outras drogas. E aí foram 2 anos até ele falecer de uma maneira bem trágica, e aí foi muito difícil, e aí foi a época também, eu era bolsista no ETAPA, fazia o ensino médio numa escola muito boa aqui em São Paulo, com bolsa, E foi quando as coisas ficaram muito difíceis, porque as coisas mais básicas, assim, como meu pai entrava e saía, ficava muito tempo afastado do serviço, ele era cobrador de ônibus, começou a faltar coisa muito básica do tipo dinheiro para passagem, dinheiro para o lanche. E aí era muito difícil ter cabeça para estudar. E foi quando eu considerei sair do ensino médio. Eu estava já na seletiva de uma mundial para estar na equipe brasileira da Mundial de Química, da Olimpíada, mas eu não estava mais conseguindo com muita vontade. E aí foi quando eu fui falar para um professor que eu não ia para uma viagem de preparação e que estava muito difícil para mim, mas eu não disse o porquê. Eu estava na etapa já uns 3 anos e meio, mas ninguém sabia que isso acontecia comigo, com a minha família. E aí foi quando, assim, chorando, depois de muitas horas, ele arrancou de mim o que estava acontecendo. E aí minha escola realmente me ajudou muito. Minha escola sumiu. A partir de então, todos os meus gastos com passagem de ônibus, com alimentação. Eu estava com muita gastrite nessa época, porque eu ia para a escola cedinho, eu não almoçava, voltava super tarde. E aí eles me levaram para o médico. Assim, eles realmente viram a necessidade, no meu caso, de muito além da bolsa de estudos, porque só com a bolsa não teria chegado até o final. E aí foi um momento bem difícil, porque por um lado, também alugaram um quartinho de hotel para eu poder ficar durante a semana. Então, por um lado, foi quando eu tive mais oportunidade de estudar, então eu não estava todos os dias 3 horas no ônibus, chegando em casa de madrugada, super perigoso, estava me alimentando bem, mas ao mesmo tempo foi a pior fase, assim, para a gente, e eu não estava todos os dias em casa. Eu não sabia como ajudar, mas também, eu não sabia muito como agir com aquelas coisas todas que eu estava tendo ciência naquele momento. E aí foi quando eu mais me dediquei aos estudos, acho que como uma forma de fugir mesmo daquela realidade. Era a única coisa que eu sabia fazer. Eu sabia levar meu pai nas clínicas, eu sabia ir lá e brigar e tirar ele das clínicas quando era necessário. Eu sabia que ele era uma pessoa boa, que ele estava se esforçando, que não era culpa dele, mas eu não sabia que a dependência química era uma doença. Não, assim, como o câncer, sabe? Eu também era impactada por todo aquele preconceito e aquele estigma, mas o que eu sabia fazer era estudar. E aí foi quando eu me dediquei muito às Olimpíadas, no total, eu ganhei mais de 40 medalhas, fui para 5 Olimpíadas Mundiais, comecei a estudar inglês com bolsa também, fiz o vestibular americano, fiz o vestibular brasileiro. Então foi quando eu tive, assim, mais sucesso acadêmico, mas foi o pior momento da minha vida. Porque eu realmente estava fugindo de tudo aquilo e fazendo o que eu sabia. E me agarrando à tábua de salvação que eu tinha, que era a educação, né?
Nossa, e assim, o que é interessante é que você passou por tantas coisas que tocam várias pautas que você trabalha hoje, né? Porque assim, você sabe, desde a sua mãe, né, ficando grávida com 17 anos, entendendo o que pode acontecer, especialmente com meninas, mulheres, né, desde a questão de dependência química, o seguro de saúde, toda essa parte, né, a distância da escola, a qualidade de escola pública, a qualidade de escola privada, tudo isso. E você achava que já durante esse tempo que a sua carreira ia ser uma carreira pública nesse sentido? Ou você pensou, não, se eu terminar os estudos, eu vou ter uma oportunidade, vai ser bom, pelo menos eu vou poder expandir, mas já estava um pouco na sua cabeça?
Não estava. E aí minha mãe, ela veio para São Paulo com 17, mas se eu não me engano, ela engravidou com 20, 21 anos. Foi quando ela estava já no ensino médio. E em relação à sua pergunta, zero. Assim, todo esse mundo era muito distante para a gente, né? Eu cresci, assim como vários amigos e vizinhos e meu pai, sem gostar de política. Porque a política que fazem na minha comunidade é politicagem. É a política da compra de votos. São sempre os mesmos nomes, que nunca estão por lá para debater com a gente, mas seus cabos eleitorais já dividiram todas as ruas entre eles. E aí, escândalos de corrupção, e você não vê mulheres, e você não vê ninguém da periferia, não vê jovens. Então, para mim era assim, política não é para mim, ponto, sabe? Eu não sabia nem dizer se eu era de esquerda ou direita, o que era isso. Não aprendi sobre política como eu acho que eu deveria, sobre a Constituição, nem na escola pública, nem na escola privada. Então, eu cresci muito alheia disso. E mesmo o meu sonho, naquela época, de ser astrofísica, não era um sonho de quem sabe do que está falando, assim, eu não tinha ideia do que fazia um cientista, mas eu via muito as Olimpíadas, e aí depois, de forma mais ampla, a educação como a minha tábua de salvação, que poderia ser a tábua de salvação para outras pessoas também. Minha vida mudou completamente por causa da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP, que é uma política pública que impacta milhões de alunos, mas que deu uma chance para quem era de escola pública de entrar nesse mundo. E aí eu tive a sorte de ter uma professora, que era a professora Simone, na escola estadual que eu estudava, que dedicou tempo para que seus alunos fossem bem na UBMEP. Então, quando eu ganhei a bolsa de estudos na escola particular e comecei a participar das Olimpíadas e peguei o avião pela primeira vez para ganhar minha medalha de ouro em Recife, em 2007. E depois peguei um avião para ir para a China para representar o Brasil. Na minha cabeça era, as Olimpíadas me salvaram e elas podem salvar muitas pessoas. Tanto que o primeiro projeto que eu ajudei a criar, que é o Projeto Voa, que existe até hoje, é de preparação de aluno de escola pública para Olimpíadas do Conhecimento. E a gente tem dezenas de medalhistas. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que, poxa, mas nem todo mundo tem a aptidão que eu tenho para matemática, para ciência. E quem é muito bom de história? E quem é muito bom de dança? E quem é um excelente comunicador? E aí foi mudando, sabe? E quem não pode fazer essas preparações que eu fiz? E quem não tem uma professora Simone? Quem não tem um professor Ricardo A? E aí acho que foi mudando na minha cabeça o conceito de não. Eu não posso esperar que oportunidades que dependam de um conhecimento, de uma oportunidade tão específica, sejam a tábua de salvação. E aí foi quando eu comecei a me enxergar mais como uma ativista pela educação pública mesmo. Mas ainda super distante da política. Tanto que quando eu fui para Harvard, eu ainda dizia que eu queria ser astrofísica. Mas por quê? Porque eu adorava astrofísica, ainda adoro, porque eu ia super bem nas provas, mas não porque eu sabia qual era o trabalho de um cientista. Era aquela coisa meio que automática. Foi isso que mudou minha vida, eu sou boa nisso, eu vou ser isso. E aí, quando eu cheguei em Harvard, eu recebi a notícia, né, de que eu tinha sido aceita com bolsa dia 4 de março, dia 8 de março, e a gente perdeu meu pai dia 12. E aí, meu sonho desmoronou completamente, todos os meus sonhos. Eu fazia física na USP, na época, na linha de ser astrofísica ainda. Eu saí da USP, eu recebi bolsa em 6 faculdades americanas, bolsa completa. Eu disse não para elas, incluindo Harvard, e eu só continuei trabalhando, eu dava aula na época, porque minha mãe estava desempregada e eu precisava muito daquele dinheiro. Foram os meus professores de novo, muitas semanas depois, que me convenceram a não desistir. Aí conheci as faculdades que tinham me aceito, a reconsiderar fazer uma faculdade, tanto que eu mandei meu sim para Harvard no último dia do prazo. Uau. E aí quando eu cheguei na faculdade, eu só sabia que eu não queria mais ser astrofísica, mas eu não tinha exatamente concreto qual era meu sonho. Só que eu tinha essa intuição, que continua verdadeira para mim, não intuição hoje, mas uma certeza, um propósito de que a educação mudou a minha vida, de uma forma muito específica, mas foi a educação. E eu tô aqui, e pessoas que eu amo, muito talentosas, muito esforçadas, como meu pai, não estão, algumas não estão mais vivas. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso transformar essa culpa de porque eu fui escolhida, porque eu tive sorte, e meus vizinhos, e meus amigos, e meus familiares, e essas pessoas não, em uma retribuição do tipo, então vou lutar para que mais pessoas tenham essas oportunidades, para que as pessoas tenham dignidade. E aí isso obviamente se traduz 100% no meu trabalho de hoje, mas foi um caminho longo assim, sabe, na faculdade, depois de tentar mudar a educação pública de forma técnica, indo para a sala de aula, fazendo movimento, minha tese de graduação foi sobre educação pública no Brasil, e entender que se a política e os políticos não mudassem, a educação não mudava. Que eu não tinha a escolha de não gostar de política. Eu precisava me interessar por política. Então, só para resumir, não. Quando eu entrei no primeiro ano da faculdade, eu sabia que meu sonho antigo era ser astrofísica. Eu que sabia que a educação tinha mudado minha vida. Agora, que um dia eu ia me candidatar, zero.
Não, isso que porque eu tô numa uma batida muito grande agora na astrofísica, porque meu filho de 4 anos, só o que ele quer saber é sobre todas essas questões, e eu me vejo não conseguindo explicar várias coisas, mas tudo bem, porque a gente aprende junto, então eu acho que é um momento de aprendizagem super legal. Mas quando você ficou sabendo no dia 8 de março, seu pai também, você também pôde compartilhar com ele antes dele vir a falecer, como que foram esses dias?
Sim, e dessas coisas doidas da vida, né? É, Harvard me deu a notícia antes da data oficial, que eles fazem com alguns alunos. Então, eles, como se fosse para começar o processo de convencimento, uhum, de alunos que eles acham que vão ganhar a oferta de outras faculdades. Tanto que as outras cinco, eu só recebi a notícia depois que meu pai faleceu. E se não fosse isso, meu pai, ele, que era meu maior torcedor e apoiador, ele não teria sabido. Uau. E aí, no dia que eu tava dando aula, eu tinha ido pra Valinhos da aula, não tinha smartphone, nada disso, né, tinha um celular normal, e aí lá não tinha sinal, e quando eu cheguei em São Paulo, eu tava, assim, com muitas ligações. Aí, o que aconteceu, né? E aí, eu conversando com o pessoal, não sei o que, descobri que o João Vogel, que era da minha turma do Brasil, tinha recebido a oferta no dia. Eu, caramba, será que eles me ligaram? Aí eu sei que eu fiquei tão nervosa que fizeram o admissions officer me ligar, tipo, sei lá, deve ser 1 hora da manhã, porque era muito tarde, pra me dizer. E aí eu falei com os meus pais, né, olha, eu fui aceita em Harvard. E foi muito engraçado, porque minha mãe, tipo, era muito distante pra gente, né? Ela falou, cara, eu achei que não ia dar certo, mas assim, pelo amor de Deus, você vai passar mal, você vai desmaiar. A proposta da minha mãe era que eu ia desmaiar. E meu pai só falou assim, eu sempre soube que ia dar certo. Tipo, tem 5 anos que eu falo pra vocês que ia dar certo. Por que você tá surpresa? E de fato, assim, ele sempre falou que ia dar certo. Quando eu comecei a ter esse sonho 5 anos atrás, sendo que na nossa família ninguém tinha terminado o ensino médio, sabe? A gente não conhecia nem gente que, sei lá, fazia ITA aqui no Brasil. Eu não falava inglês, a gente não tinha ideia de como é que voltava. Ele falou que ia dar certo. Então, meu pai sempre acreditou. E eu acho que é, ainda assim, meu maior incentivador mesmo.
Isso, o que é interessante, né? Eu sempre tento pensar, assim, por exemplo, você crescendo, seus pais, eu acho fantástico que eles conheceram na livraria, então tem essa questão dos livros, né? Mas, assim, gente, para quem não tá vendo atrás, tá fantástico. E tá até bonito, assim, o jeito que tá organizado. Eu não sei qual que é a sua maneira aí, se é por... assunto ou cores.
Metódica.
Mas tá super bonito aí atrás. Mas os seus pais, era algo falado, por exemplo, dentro da sua casa, olha, mesmo a gente não tendo tido educação, eu quero que você e seu irmão fiquem na escola. Eles falavam da educação como algo que poderia ajudar, salvar, da mesma maneira que você passou a ressignificar a educação, ou foi algo que você meio que cavou por todas essas interações com professores? Me parecem fantásticos, né? Que incrível. Mas eles também falavam disso dentro de casa?
Sim e não. Sim, porque meu pai dizia pra gente coisas do tipo, na minha época a escola pública era coisa de rico. Tipo, a escola pública não era acessível 30 anos atrás. E no sentido de vocês não reclamem. A gente tá aqui trabalhando para vocês estudarem, vocês têm que se dedicar. E aí chegava em casa, eu tinha com 7, 8 anos que cozinhar, limpar a casa, bordar, vender. Então, assim, o que eu queria era chegar e fazer a tarefa, mas era a última coisa que eu podia fazer. Então, por um lado, tinha essa coisa de, olha, vocês estão tendo uma oportunidade que a gente não teve, mas meus pais nunca se preocuparam de ver nota, de ver tarefa. Era muito assim, olha, valorize, mas é você. Se não quiser fazer, sabe, a consequência é sua. Assim, meu pai era bem duro nesse sentido. Então, enquanto ele dizia isso e ele queria que a gente fizesse sudoku com ele e gostava de ler e fazia tabuada, ele nunca viu, não me lembro, nem ele nem minha mãe, assim, ver nota, ver tarefa. Até porque como é que eles iam avaliar se a gente estava aprendendo direito, sabe? Eles não tinham aprendido aquilo. E aí eu até falo, assim, as pessoas acham que meus pais iam nas minhas premiações, zero. Meu pai ia, ele sabia que era importante pra mim e ele tentava ir, mas eu nunca fui aluna, assim, que tava os pais lá, batendo palma. Eu fazia porque eu gostava e porque meus professores me incentivavam muito. E não é que eles não valorizassem a educação, mas eu acho que a concepção que eles tinham de educação era, assim como da maioria da população, de pessoas que não tiveram acesso à educação. Meus pais não entendiam muito o que, que eram essas Olimpíadas, o que, que era esse negócio de estudar fora. Então, nesse sentido, eu me sentia um pouco sozinha também, porque quando eu estava na escola privada, eu vi o quanto os pais e os meus colegas super celebravam, incentivavam. E tinha coisas que aconteciam na minha vida que meus pais nem entendiam, sabe? Nem acompanhavam. Mas aí meus professores estavam lá, sabe? Então, enquanto minha mãe ia comprar o melhor caderno que ela podia com o dinheiro dela para eu estudar, porque ela sabia que eu gostava dos caderninhos do Puff, da Minnie, das princesas, das canetinhas coloridas. Se eu tinha que copiar uma coisa, eu entrei na etapa mais atrasada. Ela ditava os cadernos para eu escrever. Então, eles faziam tudo o que eles podiam. Mas quem ia falar comigo assim de faculdade, Olimpíada, realmente me empurraram meus professores, do começo ao fim.
Isso é algo que... E eu já vi você falando sobre isso, eu achei fantástico em entrevistas, você falando do como você aprendeu a navegar em lugares diferentes, né? E a sua identidade, entendendo que pedaço, porque a gente tem vários pedaços da nossa identidade, e a gente, às vezes, um pedaço está mais forte do que o outro, né? Independente de onde a gente está. Em algum momento, né, você estando na etapa, vindo para a Harvard, agora na política, quais foram alguns momentos que você fala, nossa, às vezes eu me sinto totalmente fora, né, do... Tipo, peixe fora d'água nessa sensação, ou ao contrário, nossa, eu não imaginava que eu fosse me sentir tão bem, tão à vontade e tão parte, né? Porque às vezes a gente fica olhando só os momentos que a gente não se sente parte, mas eu imagino que você também sentiu parte.
Para ser sincera, para mim é muito mais comum o sentimento de não me sentir parte, de não pertencer. E desde muito cedo, assim, desde os meus 12, 13 anos, quando minha vida começou a mudar. Então, eu acho que quando eu fui para o Etapa, e eu estava lá com meu tênis rasgado, e sem saber o que era Avenida Paulista, e sem falar inglês, e não tendo nenhuma daquelas experiências de férias que meus colegas tinham, e com sotaque um pouquinho nordestino, então, eu sempre falei uns oxi, umas coisas que o pessoal estranhou um pouco, porque a periferia tem um sotaque diferente mesmo do centro, era muito difícil, foi muito difícil fazer amigo, eu me sentia muito sozinha. Quando eu fui para Harvard e eu não falava inglês, e eu não sabia como lidar com o frio, e eu queria enfrentar aquilo tudo com a minha mãe e com o meu irmão, e eu não tinha nem um smartphone, sabe? Eu ligava do Skype pro telefone fixo da minha casa, do computador. Eu passei o primeiro ano todinho, assim, sofrendo muito, e achando que aquele lugar não era para mim, e querendo voltar para casa. E eu realmente não gostava de estar ali, e não era feliz em Harvard. E quando eu cheguei no Congresso também, assim, não só esse sentimento de, cara, eu sou mulher, e eu sou jovem, eu sou periférica, e eu não venho de uma família importante, mas aí de uma forma muito mais agressiva, assim, de começar a receber ameaça de morte, como eu recebo, de ser ofendida, de ser barrada fisicamente, porque você incomoda o status quo, porque você incomoda as coisas como elas estão postas, suas ideias, a sua própria existência. E aí, quando que eu me senti encaixando? Para mim, tem muito a ver com o trabalho, a ação. Quando eu ganhei a medalha da UBMAP, eu estava nas aulas de matemática que a gente ganhava, era a primeira vez que eu estava com pessoas que gostavam de estudar, e isso era legal. Porque, tipo, eu era um pouco zoada, né, na escola pública, eu era extremamente tímida. Então, ali, aquele amor por estudar me gerou pertencimento. Quando eu estava nas Olimpíadas, com gente do Brasil inteiro, era sempre eu e quatro meninos super nerds, assim. Eu também sentia que eu pertencia, porque a gente tinha o mesmo amor por aquilo, sabe? Que poucas pessoas entendiam. Quando a gente fundou o Mapa Educação em Harvard, eu, Renan, a Lígia e mais uma turma, poxa, eu vi que tinha outras pessoas apaixonadas por educação ao ponto de fazerem disso sua razão principal de existir. Aí eu também senti que eu pertencia. Quando a gente fundou o Acredito, que é um movimento de renovação política, e eu vi que tinha muita gente que não era da política, mas que tinha esse incômodo, queria mudar as coisas, eu também senti que eu pertencia. Quando na política eu tô junto com a bancada feminina e eu vejo que elas passam por desafios muito parecidos com os meus, aí eu também sinto que eu pertenço. Então, acho que eu não sinto... Porque é isso, eu não sou a pessoa típica da periferia. Começa por eu ser branca, começa por eu ter tido a oportunidade de hoje falar várias línguas, de ter me formado em Harvard. Mas eu também não sou a pessoa típica de Harvard, sabe? Eu nunca fiz várias coisas que as pessoas fizeram, não conheço várias coisas, tenho um jeito de falar meio diferente. Sei lá, faço meus aniversários com um funk na laje, gosto... e aí isso, por um lado, é bom, porque faz de mim quem eu sou, única, mas, por outro lado, é muito difícil. Às vezes, você queria só se encaixar num grupo em que as pessoas são mais parecidas, mas é isso.
É, não, isso é. E o que é interessante, que eu sempre fico impressionada com como você é em várias situações, né, complicadas. Eu fico impressionada como você mantém calma, você mantém graça no sentido de, né, de falar, não, calma, eu vou pensar no que tá acontecendo. Outro dia eu tava comentando, né, vendo, enfim, o que aconteceu lá no podcast, lá no Flow e tudo. Eu falei, gente, eu não sei como você, tipo, assim, é um dom conseguir se manter falando uma palavra atrás da outra que faz sentido, sabe? Porque eu imagino, não sei, eu imagino que eu ia começar a jogar coisa pro ar e não sei o que que eu ia fazer. Mas assim, essa que é uma parte que é muito, muito forte, né? Eu acho que assim, de manter a calma, mesmo quando você está sendo barrada, excluída, não escutada, discriminada, tudo isso. E isso você atribui a quê? Você conseguir manter. E é a minha impressão, hein, que você mantém a calma. Talvez você pode me falar, não, Gabi, eu não mantenho a calma.
As pessoas têm a impressão que eu sou mais calma e serena do que a minha impressão.
Tá.
Isso é verdade. Mas eu acho que são algumas coisas. Primeiro, eu enfrentei muitas coisas muito difíceis para estar onde eu estou hoje. E por mais que meu trabalho seja extremamente difícil, e é mesmo, eu escolhi, acho que o caminho mais difícil que eu podia escolher. Eu realmente não acho que nada vai se comparar ao que foi lutar com meu pai na questão da dependência química, ou aí para a escola com fome, enfim, ou não ter dinheiro para comprar uma passagem, porque é uma coisa muito básica, sabe? Cara, tô com fome, eu não consigo ir para esse lugar. Uma das pessoas que eu mais amo no mundo tá muito mal e eu não sei o que fazer, sabe? Então, por mais assim, isso não quer dizer que eu não chore, que eu não sofra com os desafios de hoje. Mas são de outra ordem, sabe? Eu tô alimentada, eu tô segura, são de outra ordem completamente. Então, eu acho que isso te dá um pouco de serenidade de saber que você vai conseguir enfrentar. Não quer dizer que você vai ser perfeita nesse enfrentamento, mas você vai conseguir enfrentar, você vai conseguir superar. Tem uma segunda coisa que quando eu fui para Harvard, foi quando eu me entendi progressista. Foi quando eu vi me dar conta do que era o machismo, que eu sempre tinha sofrido nas Olimpíadas, mas que eu supernaturalizava e achava que era assim mesmo, que eu vim entender que eu precisava ser consciente dos meus privilégios enquanto pessoa branca, que eu precisava ser antirracista, aliada na luta LGBT, foi muita coisa de uma vez. E aí, quando eu voltei para minha casa nas primeiras férias, eu cresci em uma comunidade que é nordestina, que é muito conservadora, é muito religiosa. Então, assim, foram muitos confrontos. Foram muitas discussões em que eu levantei da mesa, em que eu briguei com os meus amigos, para aprender que isso não servia para mim. Pode servir para outras pessoas, mas. Ai, é tão difícil assim. Foi tão difícil para mim, para minha mãe, para o meu irmão, sabe? E para muita gente, que eu não estou disposta a perdê-los porque a gente tem uma visão diferente. Isso não quer dizer que eu vá ser conivente com a intolerância. Eu acho que eu venho deixando muito claro que não, eu não me calo. Mas eu fui aprendendo que, para mim, Tabata, valia mais mudar um pouco aquela pessoa, a ideia que ela tinha, do que brigar com ela e ser, na minha cabeça, moralmente superior, sabe? Então, tanto que hoje é muito engraçado assim de ver o quanto que as pessoas ao meu redor, algumas ainda são muito conservadoras, mas o quanto que elas foram mudando assim, sabe, aos pouquinhos. E com a minha família, com os meus vizinhos, amigos, é muito natural alguém fazer uma piada que é preconceituosa e virar para mim, ver que eu não tô rindo, que eu não achei graça, mas falar desculpa, Tabata. E a gente continua. O que eu quero dizer é, eu escolhi estar do lado deles e tentar influenciá-los de alguma forma, mas porque, sinceramente, eu não queria perdê-los, é só isso. E aí, quando hoje eu sou confrontada em grandes escalas com audiência, e não me levanto e não grito, é porque eu já me levantei, porque eu já gritei no passado. E não funcionou para mim, assim. E eu acho que, e de novo, cada um vai ter o seu lugar, e não cabe a mim dizer quem está agindo corretamente. Mas se eu tenho uma oportunidade de apresentar uma visão diferente, eu vou fazer isso. E mesmo quando eu estava no podcast do Flow, eu não estava pensando na repercussão do Twitter, porque não são essas pessoas que importam para mim. Não, simplesmente, não é quem me move. Mas eu sei que aquele podcast é ouvido por uma galera da minha comunidade, é ouvido pelo meu irmão, inclusive. Ah. E aí, se eu me levanto, ia ser igual a ação do passado. Aí, tá vendo? Ela se acha a melhor zona, porque foi pra Harvard, não sei o quê, e é progressista, blá, blá, blá. Agora, se eu fico e argumento, e uso os melhores argumentos que eu tô construindo há 10, 15 anos, talvez as pessoas falem, puxa, eu nunca tinha ouvido essa ideia. Então, a audiência que importa pra mim vai pensar, isso é perigoso. A gente não pode falar desse jeito, sabe? E aí é muito a escolha de pra quem você quer trabalhar, pra quem que você quer representar na política. E aí tem uma coisa pra mim que é essa mistura de gritar, levantar, não funcionou pra mim. Não quer dizer que... Poxa, semana passada eu tive duas experiências bem ruins de machismo em que eu saí do local que eu tava. Eu não gritei com ninguém, mas falei assim, olha, me desculpa, eu vou sair. Em uma delas, eu tava com vários políticos e eu fui chamada, acharam que eu fosse assessora de um outro político. E aí eu pontuei várias vezes que não, que eu era deputada federal, que eu tinha sido convidada junto com os outros. E as pessoas continuavam, que estavam recebendo, continuavam esquecendo e me apresentando como se eu fosse da equipe de um outro político. O que não tem nenhum problema, mas assim, não é muito difícil não entender o cargo de deputada federal, sabe? E aí chegou um tempo e eu falei assim, olha, me desculpa, eu tenho outros compromissos e eu vou embora. Eu deixei todo mundo e eu fui embora. E eu fiquei chateada, porque, poxa, eu queria ter reagido melhor. Eu queria não ter ficado puta com aquilo. E aí, da próxima vez que isso acontecer, talvez eu consiga. Eu vou ter mais repertório e eu consiga pontuar que é pra me chamar pelo meu cargo. E não é porque eu sou mulher, a única mulher aqui, que eu não sou política também, sabe?
Sim. Isso, nossa, que lição. Ainda bem que tá gravado, porque eu vou tentar levar isso para mim. Porque eu penso muito nisso como professora, né, universitária. O quanto que até no espaço, no, nos, nas leituras que eu escolho para os meus alunos, o quanto a gente tem que ler coisas que a gente não concorda, que a gente acha que vai ser muito difícil digerir, mas que se a gente não ler aquilo, a gente não sabe com quem a gente está brigando, né? A gente não sabe como dialogar se a gente não conhece. Então, para mim, é sempre uma questão delicada essa. O quanto você dá palco e espaço para questões que não gostaria de ter que discutir, né? Mas o quanto, se você não fizer, elas vão sair por algum lado. Não tem jeito.
Não. E acho que o caminho que eu vim escolhendo, que, de novo, Gabi, não é melhor ou pior. Foi só o que funcionou para mim, que talvez, olhando para a média brasileira, dialogue com um público muito mais amplo do que muitas pessoas, assim, eu tenho minhas bolhas, mas eu tenho várias bolhas, acho que tem só uma bolha, eu nunca vou não pontuar o que está acontecendo, eu não vou dar risada de uma piada racista e tampouco vou deixar de me posicionar e deixar claro que eu não achei graça, que aquilo não é legal, e se tem um crime acontecendo, eu também vou pontuar, agora... Quando a gente está falando desses muitos preconceitos que permeiam a sociedade brasileira, eu escolho o caminho de pontuar machismo mesmo, dizer, olha, o que você está fazendo é machismo. E tentar argumentar, porque acho que mais preocupado do que só pontuar, o que também é válido, o que também é meritório, eu quero tentar fazer com que aquela pessoa mude de ideia. E às vezes eu consigo, isso. Às vezes não.
Às vezes não. E uma curiosidade que eu tenho sempre muito grande é como que funcionou para você a sua filiação de partido? Como que faz para escolher? Porque, como você falou, você habita tantas bolhas e eu acho que uma vez que você se filia a algum partido, você tem que fazer alguma escolha. Ou como que isso funciona?
Gabi, escolher um partido no Brasil talvez seja a coisa mais difícil. Não, tem outras coisas mais difíceis, mas é uma das coisas mais difíceis da trajetória de quem quer ingressar na política e não vem desse meio. Acho que muitas pessoas que a gente vê hoje vêm de famílias políticas, trilharam todo o caminho dos movimentos estudantis, então tem uma escolha muito natural de qual é o partido ao qual elas vão se filiar, que nem sempre tem a ver com a visão de mundo delas, com as práticas, mas é isso, meu povo tá lá mesmo, vou pra lá. Eu me filiei no último ou penúltimo dia de 2018 e foi muito difícil a minha escolha. E eu fiz uma escolha que, no meu caso, foi muito equivocada para poder aprender e fazer uma outra escolha. Porque eu não tinha ideia de como, assim, a gente tem 35 partidos no Brasil, eu não tinha ideia de como eles funcionavam internamente. E na época, em 2018, eu fiz uma escolha pelo PDT, porque olha meu raciocínio ingênuo mesmo, assim, de quem não tem experiência. Eu tinha trabalhado em Sobral, sou apaixonada pelo case de Sobral, do Ceará, na educação básica, nos primeiros anos do ensino fundamental, E eu sabia que, olha, as pessoas que fizeram isso, de levar a alfabetização, de priorizar a educação básica, são do PDT. Ah, é o partido do Darcy Ribeiro e por aí vai. Então, na minha cabeça era, minha principal luta é a educação, vou para o partido que eu acho que é da educação. E aí, quando você entra, você vê que tem outras coisas que deveriam ter sido consideradas, talvez até mais, do tipo, esse partido é democrático ou ele tem dono? Se em algum momento eu tiver uma visão diferente da do dono, como é que isso vai ser tratado? Esse partido, ele é mais ou menos machista que a média dos partidos de produção. E aí, eu tive uma experiência muito negativa do PDT, que mudou seu posicionamento depois da eleição em relação à reforma da Previdência por uma questão política, ok? Mas que foi completamente intolerante com o fato de que eu mantinha a mesma visão que eu tinha durante a eleição, de que a gente precisava de uma reforma da Previdência. E também um partido que foi muito intolerante porque o partido tem dono há 30 anos. E aí, quando eu falei, por exemplo, que a Venezuela era uma ditadura, eu fui muito reprimida dentro do partido. Então, será que essa não é uma coisa que eu tenho que considerar? Qual que é o posicionamento desse partido em relação ao autoritarismo, independente seja de esquerda ou de direita? E aí, quando, enfim, começou a ficar muito difícil a minha situação dentro do PDT, eu entrei na justiça, consegui a liberação pelo Tribunal Eleitoral para mudar de partido, e um dos votos dos juízes apontava violência política de gênero. Eu fui ameaçada por sair do partido. Eu tive um tratamento completamente diferente de outras pessoas que votavam como eu votava, porque na cabeça de algumas pessoas eu era uma menina que não estava batendo continência. E uma discordância de uma mulher, aparentemente, fere muito mais do que a de um homem. É vista como desobediência. Uhum. E aí foram dois anos, assim, dialogando para eu escolher um novo partido. E aí, quando eu fui para o PSB, eu tinha uma visão mais ampla. E cada um vai ter que trilhar esse caminho. E a resposta, para mim, não é a resposta que vai ser igual para as pessoas. Mas aí eu sabia que, olha, eu sou progressista, então eu vou ter que estar no campo da esquerda. Para mim é intolerável um partido que não seja firme na defesa dos direitos humanos. Beleza, então são esses partidos. Eu não vou para partido com dono. Pode até ter, cada estado tem sua grande liderança, mas eu quero o pessoal debatendo. E aí eu escolhi um partido que tem um presidente forte, que é o Carlos Siqueira, mas tem lideranças fortes nos estados também, sabe? Então, tem o Márcio França, tem o Flávio Dino, tem várias pessoas. Isso para mim era importante. Eles não concordam 100% em tudo, mas sempre vai haver um debate para se chegar a uma conclusão, e debates nos quais eu posso opinar. Então eu estou muito mais tranquila de seguir junto com o partido se essa foi uma decisão coletiva e discutida, e não de cima para baixo. E aí você vai considerando outras coisas. Então, poxa, eu admiro as pessoas que estão do meu lado? Sim, no meu caso eu admiro muito o Márcio França, o Flávio Dino, o João Campos, e aí o Carlos Siqueira. Eu falei, não, essa turma aqui eu acho que é legal para eu aprender, para eu poder caminhar. E aí você vai escolhendo essas coisas. Quer dizer que você vai concordar 100% com tudo? Não.
Não.
Eu tenho uma visão de priorizar a responsabilidade fiscal, que é a visão do Márcio França, do Casagrande, mas que talvez não seja a visão das lideranças mais à esquerda do partido. Mas tudo bem. Agora o PSB é firme em criticar a Venezuela, Nicarágua, sabe, todos os países que são autoritários, que são ditaduras. E aí você vai vendo o que eu aprendi que é inegociável para mim, que é a questão do diálogo, a defesa da democracia, dos direitos humanos, e o que eu topo que a gente vá construindo e dialogando, sabe? Então, Gabi, eu tive que errar muito para poder acertar.
Mas que fantástico que você pode falar sobre isso, até para outras pessoas que estão considerando isso, né? Porque eu fico impressionada com o trabalho, e morando aqui nos Estados Unidos, a gente vê um movimento muito paralelo, né? Com várias mulheres na Câmara, né, as mulheres aqui, enfim, a Alexandria Ocasio-Cortez, mesmo aqui em Massachusetts, a gente também tem a Ayanna Pressler, tipo, todas essas mulheres que têm, que são muito, muito alvos, né, porque exatamente pelo que você descreveu, por essa ideia da desobediência. E aí eu fico pensando, quanto também, outra curiosidade, quando você tem que ler todas essas leis, e que eu imagino que deve ser assim, não sei, eu acho que meu olho ia cair do meu rosto, sabe, assim, de tanto que deve ser difícil. Como que funciona, assim, a sua equipe te ajuda a ler, e aí tem um resumo, daí você olha, você já era preparada para entender todos esses jargões políticos na leitura, como que isso funciona?
Gabi, eu não sou formada em direito, então, assim, não era natural para mim me deparar com um projeto de lei, mas eu realmente tenho uma equipe muito fenomenal. eu tomei duas decisões que foram muito felizes e que me ajudaram muito. A primeira, de ter um gabinete compartilhado com o senador Alessandro Vieira e o deputado Felipe Rigoni. A gente faz parte do mesmo movimento, que eu acredito, e eu lembro quando a gente falou para o povo, vamos ter um gabinete compartilhado. Assim, a gente tem uma parte da equipe compartilhada, economiza recursos, traz pessoas mais preparadas. A primeira coisa que a gente ouviu foi, não pode, ninguém nunca fez, não sei o quê. Aí eu resumo, não deixaram a gente quebrar a parede, que era uma coisa super simples para poder usar a sala maior, mas não conseguiram nos impedir de ter o gabinete compartilhado. Então, assim, eu contrato uma parte, o Rigoni outra, o Alessandro outra, e a gente consegue, de forma compartilhada, ter uma equipe muito maior, muito mais qualificada, mas os três são assim, estão sempre no topo de quem mais economiza recurso do Estado. Então, isso é muito legal. E a gente fez um processo seletivo para compor a equipe. E aí todo mundo falava, não, mas você não confia na pessoa. E eu, mas como é que meu amigo vai ser a melhor pessoa para fazer isso, sabe? Uhum. É dinheiro público. E foram mais de 13 mil inscritos no processo seletivo. Então, assim, mais difícil do que passar em medicina na USP.
Sim. Foi,
a gente, de fato, assim, tem... E aí quebrou a lógica, porque eu tenho pessoas que trabalham para mim de Brasília, de Pernambuco, de São Paulo, sabe? Mas não é da Bahia. São os melhores mesmo. Então, isso foi muito feliz. E aí... A gente é muito reconhecido no Congresso pela qualidade da equipe. Tem muitas pessoas que falam que é a melhor equipe. Então, quando eu vou para um debate, os projetos que eu estou apresentando, aí sim, leia no detalhe, debato, ou ouço especialistas. Mas os 10, 15 projetos que eu vou votar num dia, é o meu time que vai preparar a gente. Muitos deputados, eles só vão seguir a orientação que o partido coloca. Ou a orientação, mesmo a deputados de esquerda, assim, vão seguir ou a orientação do partido... ou a do governo, quando eles têm cargos e recursos do governo. E aí você vê assim, que tem muita gente, tipo, mesmo partido de esquerda, que vota muito mais com o governo. Mas porque aí vocês veem que a pessoa tem cargo, não é porque ela pensa. A gente não, a gente vai analisar projeto a projeto. E aí vai ver, esse é bom ou esse é ruim? E aí a nossa equipe, nem todos os deputados fazem isso, mas a gente não abre mão de ter alinhamento. A equipe vai chegar, eu tenho uma reunião depois dessa nossa gravação com o meu time, e eles vão me dizer, Tabata, tem 15 projetos na pauta. Pá, 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 pá. Esse é um problema. Vamos apresentar uma emenda? Vamos trabalhar para alterar o projeto? Esse daqui está majoritariamente bom, pode votar. Esse daqui é muito ruim. Faça um posicionamento, vamos articular com a sociedade tal e por aí vai. Então, não quer dizer que eu sei a linha dos 15 projetos todos os dias. Mas quer dizer que eu sei o grosso de cada um deles. Porque às vezes você reparte o projeto, vai votando cada pedacinho... e sem argumentar todos os meus votos. E aí, por isso que muitas vezes eu gravo um vídeo explicando, porque eu não segui a orientação ou do meu partido ou do governo que tá me dando dinheiro. Porque eu então, quero... Eu fui eleita para estudar e para votar cada coisa. E aí você vê, poxa, minha votação é majoritariamente no campo da esquerda, porque é minha visão de mundo, eu sou progressista. Mas a responsabilidade fiscal, o combate à corrupção... me fazem, às vezes, votar diferente da maioria da esquerda. Eu acho que responsabilidade fiscal e combate à corrupção não é bandeira de partido, é bandeira de gente, mas enfim.
Sim, né? Eu sei que a gente está quase aqui no horário, só queria te perguntar, então, nesses últimos minutinhos aqui, primeiro que seria fantástico ter a deputada Tabata Amaral como presidente do Brasil um dia, então eu estou colocando isso aí para o universo para ver se se manifesta, mas o que são planos que você tem aí para o futuro que você está animada, ou projetos de lei que você está animada para fazer, ou coisas que você está vendo mudança, que você está feliz aí com o futuro?
No âmbito de projetos de lei, a verdade é que uma boa parte da minha energia nos últimos 3 anos foi para lutar contra o retrocesso do governo. Porque as áreas que, para mim, assim, tocam mais no meu coração, área ambiental, mudanças climáticas, sabe, que a gente precisa se adaptar porque elas já estão acontecendo, área da educação, direito das mulheres, são áreas que vêm sofrendo muitos ataques. Então, a gente está lutando há 2 anos para que aluno de baixa renda tenha acesso à internet e equipamento. Um projeto que eu fui uma das autoras, que eu fui a relatora, e o projeto só vai ser implementado 2 anos depois. Por quê? Porque o governo derrubou, vetou meu relatório. Aí, quando a gente derrubou o veto, o governo entrou na justiça. Aí, quando a gente fez audiência com os ministros para explicar, eles editaram uma medida provisória para anular o projeto. Assim, foi 2 anos de briga. E aí, eu gastei muito mais energia para reverter os ataques do que para fazer o meu relatório, construído em consenso com todo mundo. Na área de combate à pobreza menstrual, que foi uma verdadeira, assim, guerra cultural. Quando eu apresentei meu primeiro projeto, eu fui muito xingada, inclusive por mídia tradicional. E hoje eu vejo que, cara, a gente mudou, sabe? As pessoas entendem que a pobreza menstrual é uma realidade, que impede meninas de estudarem, que faz com que mulheres tenham infecção. E aí, dezenas de estados e municípios, contando São Paulo, capital e estado, tem hoje a entrega do absorvente na escola. Só que aí, qual é... Primeiro, teve essa briga cultural de enfrentar os ataques de cabeça erguida, de convencer prefeitos e governadores, mas eu estou há muitos meses num esforço para derrubar o veto do presidente ao projeto nacional. E aí, tem vários exemplos assim, sabe? Um esforço enorme para impedir que a caça seja legalizada no Brasil, como a bancada ruralista queria. E aí, mas também a gente consegue avançar, só que é muita luta para colocar o Fundeb na Constituição, para que no leilão do 5G, como a gente conseguiu, tenha a contrapartida de se conectar à escola, porque o governo previa a conexão de estradas, mas não previa a conexão de escolas, o que é um grande absurdo, né? Então eu sinto que para esse próximo ano vai ser continuar lutando para que as pessoas tenham acesso a uma renda mínima, continuar lutando para que a gente consiga avançar na conectividade, no investimento mais básico na educação, mas também eu tenho ciência que nesse próximo ano eu ainda vou ter que dedicar muita energia para evitar retrocesso. A lei de cotas vence esse ano. Está bem comprovado cientificamente que tanto as cotas sociais quanto as raciais que vêm dentro são efetivas. Sim. Elas estão levando gente que tem um resultado igual ou melhor aos outros, mas que não teriam aquela oportunidade de outra maneira. E o governo não está querendo renovar a lei de cotas. Então, eu acho que vai ser muita luta para a gente avançar um pouco, mas também muita luta para a gente evitar retrocesso. E aí, em relação a meus planos, eu vou disputar a reeleição esse ano. Eu brinco que, graças a Deus, eu não tenho idade para disputar muitos cargos, porque o Congresso Nacional já me dá bastante trabalho. E eu espero que, a partir do próximo ano, com o Bolsonaro fora do poder, a gente consiga olhar para a reconstrução do país. A gente consiga avançar na legislação de adaptação às mudanças climáticas para a gente não ter tragédias como a gente teve em Petrópolis e não tá vendo lá na Comissão do Meio Ambiente a Carla Zambelli destruindo tudo que a gente tem, sabe? A gente consiga falar de evasão, que a gente piorou 20 anos quando a gente olha para os índices, e seja um esforço assim, de vamos unir o país, deixar as diferenças de lado para reconstruir o que foi destruído. Então, é muito meu foco nesse momento.
Que fantástico, gente. Que história e que mal posso esperar para ver o que você faz aí mais para o futuro. Vou adorar te conhecer aqui se realmente em abril dando certo.
Na Brasil Conference, estou torcendo.
Que demais, mas parabéns de verdade. Para mim, assim, estando longe e vendo a sua trajetória, a sua carreira, é um orgulho muito grande, né, de poder ver isso, de ter essa esperança tão grande, porque eu acho que da mesma maneira que você falou da culpa, eu acho que muita gente que mora fora e é brasileiro também sente, né, essa culpa de também qual que é a nossa retribuição, o que a gente faz, né, pelo nosso país de origem. Então, eu fico muito, muito feliz com o tempo e de escutar tudo isso e vida longa a essa carreira e vamos para essa reeleição, hein, esse ano.
Não, se Deus quiser. E Gabi, primeiro assim, registrar um agradecimento, só de você trabalhar com educação, eu acho que você faz uma contribuição enorme para o nosso país, de ser, e você trabalha com educação duplamente, né, porque você é professora e você foca na área de educação. Então, como ativista, como ex-aluna de escola pública, obrigada mesmo. Obrigada por esse espaço, foi muito legal conversar com você, nos vemos na Brasil Conference e deixar um convite. Eu tenho um clube do livro, chama @ Nosso Lugar de Leitura no Instagram. A gente já leu 13 livros juntos e os encontros são no Zoom, todo mundo pode abrir a câmera, falar, é muito gostoso mesmo, assim. Não é live, não é distante, a gente entra no Zoom para debater os livros e eu sempre tento trazer o autor, a autora para conversar com o pessoal. E a gente está lendo agora A Tirania do Mérito. Tem muito a ver com a nossa conversa. E o professor Sandel, de Harvard, topou falar com os nossos membros do Clube do Livro.
Demais! E é assim, e é aberto para todo mundo?
É gratuito. Gente do mundo todo participa. Brasileiros. Na verdade, a gente tem latinos que moram no Brasil também que participam.
Também. Mas então tá lá no Instagram e aí a pessoa se registra? Qualquer pessoa pode se registrar?
A gente sempre anuncia quando é o próximo encontro. Tem que ler o que a gente combinou. E os encontros acontecem ao sábado, às 5:30 da tarde, pelo Zoom. E aí a gente coloca qual é a data do próximo encontro, a pessoa coloca o e-mail e a gente manda o link.
Então é fala de novo qual é o Instagram?
É @ nosso lugar de leitura.
Tá, @ nosso lugar de leitura. Adorei, já quero, já estarei lá.
Eu também.
Mas super legal, super, super obrigada, Tabata, que honra.
Gabi, obrigada a você, foi um prazer. Conte comigo e vamos embora que a gente, como eu falei, assim, a gente tem um país para unir, para reconstruir. E a gente melhor do que tudo isso que está acontecendo agora.
Com certeza. Não podia ser melhor esse final. Adorei. Obrigada, tá?
Muito obrigada.
E aí, pessoal? Demais, né? Nossa, que história, que trajetória, que propósito de vida. Espero que vocês se sintam aí tão inspirados quanto eu me senti, né, durante essa conversa. E com esperança, né? Esperança que tem coisas boas acontecendo, que tem gente lutando por questões importantes para tantas crianças e adolescentes e jovens. E assim, eu sempre fico tão emocionada quando eu escuto o papel da educação, né? Como a educação transforma quando a oportunidade existe. Então, espero que vocês tenham gostado. Como sempre, vão lá no nosso Instagram, Uma Estrangeira Podcast, ou mandem um e-mail pra gente no estrangeirapodcast@gmail.com. Tá legal? Se cuidem, pessoal. Um beijo, boa semana.
Esse podcast foi editado por Fábio Guerrara.